Também aqui, o PSD ficou aquém do que seria necessário. Os Verdes propuseram a contratação de psicólogos e o PSD não votou favoravelmente. Em matéria de escola pública, o Governo tem má nota, mas o PSD também chumbava.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. O balanço que o Ministro da Educação faz do primeiro período deste ano letivo é extremamente positivo, disse-o. Fazer uma afirmação destas, quando os diretores das escolas, mas principalmente os alunos e os seus pais, esperam com a falta de professores, o balanço só pode ser extremamente negativo. Tal é a falha no direito à educação para todos, sem exceção. O número de horários por preencher mais que duplicou face ao ano letivo anterior. Tal como no ano passado, há alunos sem aulas, a matemática, a português, a inglês, a geografia, desde o início do ano letivo. Serão cerca, dizem, de 30 mil alunos afetados que fizeram zero de aprendizagens a estas disciplinas. E eu pergunto, como se recupera do zero? Onde fica o direito à educação e à igualdade de oportunidades? Ao fazer um balanço extremamente positivo, o Ministro da Educação continua a negar a realidade do que se passa nas escolas e deliberadamente ilude a opinião pública cada vez que lhe põe o microfone à frente. Que falta de respeito é esta para com os nossos alunos, as suas famílias, para com a sociedade portuguesa? Os senhores falam, anunciam, mas não apresentam números. Os senhores abominam a prestação de contas. Os senhores preferem a falta de transparência e transformam o sistema educativo em algo intoleravelmente opaco, denso, à boa maneira de qualquer regime totalitário. Em 10 anos, sairão do sistema educativo cerca de 60 mil professores e educadores. Governam há 5. O que está a ser feito para evitar a falta de professores? Nada. Porque 800 professores em falta em outubro passado não passam, e cito o senhor, de necessidades pontuais. E ainda diz que o sistema de colocação de professores está bem oleado. Imaginem se não estivesse. Houve alguma alteração no sistema de colocação de professores desde março? Não. Em tempo de pandemia, o urgente reforço de funcionários para a limpeza, higienização e acompanhamento dos alunos não tarda em aparecer e os atuais estão exaustos e a maioria trabalha para além do seu horário de trabalho. Balanço líquido dos assistentes operacionais? Não sabemos. Os senhores colocaram em causa a sustentabilidade e a viabilidade de muitas escolas do ensino artístico. Hoje continuam dezenas de escolas e centenas de alunos a aguardar por aquilo que é a obrigação do Governo que se preze. Quando é que temos a realização de um concurso adicional? Sr. Ministro, enche a boca com a escola pública, com a inclusão, com as comunidades educativas, mas é só conversa. Porque encher a boca com a escola pública de nada adianta, tal é a degradação da qualidade de ensino e o consequente agravamento das desigualdades sociais, fruto da vossa ação opaca, experimentalista e facilitista. Disse.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A resposta que o Governo não dá apenas dá argumentos a PSD e CDS e seus sucedâneos para fazer o número dos crocodilos lacrimosos. É um espaço vazio que é ocupado, mas não é por falta de proposta, Sr. Ministro, porque, por exemplo, ao nível do Orçamento do Estado para 2020, o PCP fez várias propostas para resolver os problemas que seriam extremamente pertinentes e que inclusivamente dão resposta àquilo que o próprio PSD, por exemplo, aqui hoje vem dizer que são problemas gravíssimos. E é muito curioso que é o tal PSD de Schrödinger em relação aos professores, porque ora há mais, ora há menos. Isto não se compreende. O mesmo PSD que, quando esteve no governo, teve nas suas mãos a dispensa de milhares de trabalhadores, e nomeadamente também docentes do ensino público. É de facto muito curioso que o PSD hoje diga que está muito preocupado com isto. Mas é um problema sério, Sr. Ministro, é um problema sério. É um problema sério, o PCP há longos anos que vem alertado para esta situação, consequentemente apresentou no Orçamento do Estado propostas para combater a falta de professores no ensino público e nós sabemos que este problema pode ser altamente agravado porque 42.173 professores podem aposentar-se nos próximos 10 anos, Sr. Ministro. e até 2024 teremos menos cerca de 17.830 professores. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que o PCP lhe gostaria de perguntar, uma vez que o Partido Socialista, acompanhado dos seus companheiros da direita, não quis aprovar a proposta do PCP para combater a falta de professores no ensino público, o que é que o Ministério da Educação vai fazer de concreto para garantir que há mais professores a dar aulas? Porque continuam milhares de alunos no primeiro período a não ter aulas e isto é inaceitável. E há uma questão, Sr. Ministro, que se coloca em relação a este assunto. Muito prática. Por um lado, os baixos salários, por outro lado, a questão dos horários incompletos e há uma que é tão concreta que não se percebe como é que o Governo ainda não avançou e que tem a ver com a não contabilização de 30 dias de trabalho para a Segurança Social, porque é uma das causas que leva à recusa dos horários incompletos por muitos professores, nomeadamente nos casos em que se tratam de horários incompletos inferiores a 16 horas letivas e porque o Governo tem uma teima de considerar que estes trabalhadores, estes professores estão a tempo parcial e isso é falso. É falso. Horários incompletos não são trabalho a tempo parcial. E, portanto, até os tribunais já deram razão aos professores nesta matéria, nomeadamente o TAF de Sintra e o TAF de Braga. E, portanto, Sr. Ministro, nós gostávamos de saber o que é que vai ser feito em relação a isto para que se assegure a contabilização deste tempo para os professores em horários incompletos. E também gostaríamos de lhe perguntar, em relação à proposta do PCP, muito prática, para o Orçamento de Estado 2020, que foi aprovada, que foi o reforço da contratação de trabalhadores para a escola pública, nomeadamente não docentes, para 5 mil trabalhadores não docentes, foi aprovada, é urgente, é preciso que ela seja operacionalizada o mais rápido possível, para que estes trabalhadores estejam nas escolas o mais rápido possível. Sabendo que isto já foi aprovado, Sr. Ministro, nós gostaríamos de lhe perguntar que procedimento está o Governo a tomar para que no início do ano, assim que o orçamento entre em vigor, estes trabalhadores estejam efetivamente nas escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quem ouvir aqui o Partido Comunista e o Partido dos Verdes parece que caíram de Marte e que nunca aprovaram orçamento nenhum deste senhor ministro que está aqui hoje sentado, mas na verdade aprovaram praticamente todos dos orçamentos que este governo aqui trouxe. E agora aparecem aqui a dizer onde é que estão os professores, onde é que estão as medidas, onde é que estão, quando na verdade aprovaram todos os orçamentos do governo socialista. O que deviam perguntar a este ministro da Educação é como é que falou em transição digital e ainda ontem anunciou mais 260 mil computadores. Onde é que eles estavam no início do ano letivo quando prometeu que os ia ter? Onde é que estava quando ontem saiu o relatório do Conselho Nacional de Educação a dizer que Portugal tem professores mais envelhecidos e é uma das profissões menos atrativas de Portugal? Quando há 5 anos o mesmo governo socialista disse que ia tornar a profissão de professores numa das mais atrativas? Mas quero lhe perguntar, por fim, Sr. Ministro, como é que diz que há 46 surtos nas escolas quando os sindicatos falam em 1000 escolas com casos positivos de Covid e falam de centenas de casos com surtos nas escolas? Como é que é possível que os vossos parceiros sindicais digam que há centenas de casos de Covid, mais de 1000 escolas com casos positivos e o Governo continua a fingir que essa realidade não existe? Mas o que fica deste debate é um Partido Comunista sempre a dar a mão ao Partido Socialista e chegar aqui ao Parlamento
Obrigado,
a dizer
deputado.
Onde é que estão os professores, onde é que estão os nossos amigos, ao menos Obrigado. Quando chegar ao próximo orçamento, tomem decisões. Não cheguem aqui a dizer onde é que estão, onde é que estão, onde é que estão.
Tem a palavra a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Não? Estão-me ali a dizer o líder do grupo parlamentar que não é a senhora deputada Cláudia André. Mas quem está inscrita e, portanto, eu vou-lhe dar a palavra. Senhora deputada, por favor.
Senhor Presidente, questiono se pode haver um minuto de encerramento, seguidamente à minha intervenção.
Senhora deputada, está inscrita.
Estou.
E eu segui a ordem de inscrições e dei-lhe a palavra.
Portanto, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro da Educação. Para já gostaria de esclarecer que o PCP e o Bloco de Esquerda, muito preocupados, assim como o PEV, muito preocupados com os direitos dos senhores professores, como nós, PSD, o estamos, acontece que as propostas que têm apresentado servem realmente para se desculparem com a preocupação, mas uma coisa é certa, há 6 orçamentos que o PCP viabiliza, os orçamentos deste Governo que tem viabilizado, são cúmplices, cúmplices de tudo o que o Governo tem feito aos senhores professores. Voltando e centrando-nos naquilo que nos traz aqui hoje, contrariamente ao declarado por este Governo, os alunos mais frágeis estão a ser deixados para trás. Aos que são de riscos, que permanecem em casa, não lhes é garantido o acompanhamento das aulas. Pode acontecer que frequentemente, em algumas escolas, por acaso aconteça, mas o facto é que o Ministério nunca fez nada para que os alunos de risco, que têm de ficar em casa, tenham aulas em simultâneo com os seus colegas que estão na escola. O mesmo acontece com os alunos que em isolamento profilático, os que têm dinheiro e escolas com meios técnicos, eles têm aulas online. A larga maioria, estes alunos não o têm. Têm o apoio de um professor que conseguem dispensar o tempo que já têm do seu horário sobrecarregado. Por falta de professores, centenas de alunos permanecem o primeiro período todo sem aulas, matemática, português, informática ou geografia. Qual a resposta que o Ministério planeia para estes alunos? Incidem nas aprendizagens as disciplinas que não tiveram? Têm professor que vai reforçar as aprendizagens que não tiveram? Não sabemos. Não sabemos porque o Ministério é lento a responder a todos os problemas dos alunos. Tão lento a responder que os alunos mais frágeis ficam sem resposta. São estes os verdadeiros prejudicados pelos computadores prometidos em abril de não terem chegado. São estes os verdadeiros afetados por as escolas não terem meios técnicos para lhes proporcionar aulas que possam ser interativas e interessantes, assim como atrativas. São estes que, por se baixar todas as fasquias só para que a estatística seja de acordo, ficam sem o conhecimento que mais tarde os poderia ajudar no seu elevador social. O PSD e todos os alunos gosta que todos tenham a mesma oportunidade. Os alunos mais frágeis precisam de uma escola que os fortaleça e que acredite nas suas potencialidades.
Senhora deputada, desculpe interrompê-la, mas queria que ficasse claro que nestes debates de urgência não há um minuto final para quem requer o debate de urgência. Portanto, a senhora deputada, se quiser falar no final, terá que interromper agora a sua intervenção. Sou pena de ficar sem tempo.
Muito bem. Então, deixo as questões para o encerramento. Muito obrigada.
Muito obrigado eu. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. A forma como a direita se refere ao TIMSS revela muito daquilo que a direita é e das suas falácias. Vamos lá ver. Portugal participou no TIMSS pela primeira vez em 1995. Nesse ano, os resultados do quarto ano em matemática foram quase os piores em todo o mundo e os piores da Europa. Depois voltámos a participar em 2011. Nesse ano passámos de uma pesada negativa para uma boa positiva. Subimos 90 pontos. Isto é, entre o último dos 10 anos de governação de Cavaco Silva e o último ano de governação de José Sócrates, subimos 90 pontos. E isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque investimos diariamente com o plano de ação da matemática. E não aconteceu por causa dos exames. Porque nesses anos em que progredimos realmente, não havia esses exames de quarta classe que não existem em nenhum país civilizado. Que não existem em nenhum país civilizado. Se nos focarmos, o Sr. Deputado faltou ao debate, ontem tivemos hora e meia a discutir isto. Faltou ao debate, não quis aprender e agora vem aqui falar. Estude, estude. Gaste mais do que um minuto liberal para falar das coisas. Se nos focarmos realmente nas aprendizagens, o que precisamos é de sólidos passos em frente. Comparado com aquele salto de 90 pontos de variação no TIMSS entre 1995 e 2011, o que é que nós temos esta variação entre 2011 e 2015 ou entre 2015 e 2019? É uma variação numa escala de 0 a 20 que corresponde a 18 ou 14 centésimas. Comparado com aquele grande salto que nós conseguimos, os senhores, o PSD e a direita em geral, limita-se. A sua ambição são as centésimas. A vossa ambição são as centésimas. É muito pouco. O PSD, de facto, não tem ambição para a educação, só tem ambição para a guerrilha política. Precisamos de muito mais. Para termos mais e melhor educação para todos e não só para alguns. Precisamos de um trabalho de persistência, um trabalho de parceria, como esta pandemia demonstrou. Precisamos de todos. Precisamos dos pais, precisamos dos professores, precisamos dos sindicatos, precisamos dos dirigentes escolares, precisamos dos técnicos. É esse trabalho de auscultação, de conciliação, de convergência,
para concluir, Sr. Deputado, faz favor.
É esse trabalho que nós precisamos. A direita